Seja bem-vindo ao Uru Podcast.
Amigos das aves, tudo bem com vocês? Estamos aqui num momento especial, após o sucesso do nosso episódio piloto, aquela grande entrevista com o ornitólogo William Menck, nós vamos comemorar os 4 anos da revista Uru, falando desse maravilhoso projeto junto com seus idealizadores. E para começar a brincadeira, eu já vou começar chamando o arquiteto Henrique Júnior.
Olá Will, olá pessoal, prazer imenso estar novamente aqui para mais um episódio do nosso podcast e também uma alegria por estar completando hoje aí 4 anos de revista Uru, 4 anos compartilhando conteúdo a respeito da nossa ave fauna. Então com certeza hoje vai ser um episódio bem legal, a gente vai conhecer um pouquinho sobre como surgiu a Uru e também falar sobre esses projetos que a gente tem em mente aí.
Sensacional demais. Preciso, claro, cumprimentar Frederico Blanco, o outro participante desse complô que deu origem à revista Uru. E aí, Fred, tudo bem?
Fala aí, Will. Fala, Henrique, pessoal que está ouvindo a gente. Como o Henrique já disse, né, é um prazer estar participando desse episódio especial, né, de aniversário, como a gente fala. São 4 anos aí, o Henrique também já disse, mas nem eu imaginei que o projeto ia durar tanto tempo, né? Começou, a gente vai falar aí mais para frente, de forma como um passatempo, que deu muito certo, né? A gente, então, leva conteúdo, gera conteúdo dentro da temática das aves, da ornitologia. E é isso que a gente vai falar aí no episódio e contar mais coisas dos planos aí, do futuro da Uru.
Uru Podcast.
Então, galera, eu vou ter que fazer esse papel aqui hoje, que é o papel do leitor, do fã da Uru, e perguntar, tentar suprir as curiosidades que nós temos em relação principalmente à origem da revista. Eu juro pra vocês que a primeira surpresa é de saber que a Uru tem apenas 4 anos. Eu, aqui na minha ignorância, na minha cabeça, quando eu comecei a passarinhar lá em 2011, 2012, se vocês me perguntassem, eu ia dizer que já tinha Uru em 2012, mas eu fui, voltei nas postagens e confirmei que realmente a Uru ela tá entre nós somente há 4 anos. A impressão que eu tinha era que a Uru tava no meio ornitológico há muito mais tempo, mas já produziu muita coisa relevante, assim, eu já falei isso em outras gravações, eu sou um fã, confesso, da Uru, e eu tenho algumas questões, algumas curiosidades que eu trago assim comigo e que hoje eu vou aproveitar para satisfazer, e aí eu já aproveito para perguntar pro Henrique, como é que foi nessa, né, essa reunião? Vocês se conheceram onde? Vocês se conheceram como? Como é que foi isso? Como é que foi o começo?
Então, cara, eu comecei a me interessar por passarinho, foi algo bastante por acaso, né? Foi na época da minha graduação em arquitetura e primeiramente eu me interessei por fotografia, comprei uma Super Zoom e daí então comecei a fotografar tudo que via pela frente. Em determinada ocasião comecei a fotografar alguns pássaros, né, numa viagem de família, e naquela busca por conhecer esses bichos, acabei caindo no Ikiaves. E geralmente eu tendo a ser bastante, eu acabo cedendo muito fácil a novas paixões, novos hobbies, assim, por assim dizer. E quando eu conheci o mundo das aves, eu acabei me interessando demais por aquilo, a ponto de passar muito tempo em Wikiaves, grupos de identificação, grupos de compartilhamento de fotos de aves. E com isso, acabei aproximando de várias pessoas, né? Aqui na região, a primeira pessoa que fez contato comigo foi o Celso, né? É basicamente o meu padrinho na observação de aves, também de casamento, um grande amigo, enfim, uma pessoa a quem eu gosto muito e sempre foi um incentivador de todo tipo de trabalho que eu faço, e outras pessoas da região. E uma delas era o Ronei, que começou postando no Ikiaves, fazendo bastante achados legais de espécies aqui para a região, e a gente, da mesma forma como o Celso fez comigo, né, de chamar, conversar, querer conhecer pessoalmente, fotografar junto, a gente fez com o Ronei acabamos desenvolvendo uma grande amizade com ele. E nisso, eu sempre tive também com essa coisa de observação de aves, mais do que a questão de sair a campo, ver passarinho. Sempre gostei muito de estudar, conhecer. Inclusive, na época de graduação, entre os trajetos de ida, volta da escola, do estágio, eu cheguei a ler o Ornitologia Brasileira completo dentro do ônibus, nesse trajeto de uma hora para ir, uma para voltar. Então, eu ouvia coisas que eu ficava maravilhado e falava, caramba, tem que compartilhar isso de alguma forma com as pessoas têm que saber disso. Eu sempre gostei também de desenhar, então sempre veio à minha mente ideias de materiais que eu pudesse criar. Acabei começando a criar conteúdo com uma página de birdwatching aqui da região, né, região do Vale do Aço, em Minas Gerais, e nessa época tive a ideia de fazer um livro ilustrado por mim. Conversei com o Ronei, ele começou a escrever os textos pra gente e tal. Esse livro nunca saiu. Talvez nunca saia, mas dessa coisa de escrever, de ilustrar, eu acabei vendo que o Ronei tinha um potencial muito grande de escrita, né? Conseguia escrever algumas coisas que iam além dos modelos tradicionais de guia, que não passa de uma descrição do bicho. Ele conseguia fazer uma coisa bem poética, algo bem legal. E falei, caramba, dá pra gente usar isso pra alguma coisa. Nesse tempo, conheci também o Fred, né? Fred, a gente já se fala aí há pelo menos 5, 6 anos. E ele tinha os projetos de divulgação científica também que ele fazia por meio de uma página. Que ele tinha, era uma pessoa que se interessava por ilustração. Também trabalhava de certa forma, ele trabalha profissionalmente com design, né? E design também é uma área que eu curto bastante. Então tinha várias coisas em comum, acabou desenvolvendo uma amizade bem legal. A ponto da gente chegar e falar, pô, você faz isso, compartilha conteúdo, também tem vontade de fazer isso, você ilustra. Vamos criar alguma coisa, vamos fazer. E nisso surgiu a ideia da revista Uru.
Pois é, acho que o Henrique já falou o básico, assim, né? O resumo de como se deu. Mas eu também, né? Sempre observei aves, assim, desde criança. Não com esse nome, né? Que hoje a gente entende que é uma atividade, um hobby e tal. Era só, enfim, vontade, né, mesmo, curiosidade, vontade, enfim, mas já tinha lá os meus livros, né, meus, enfim, de aves e tudo, que eram bem mais escassos, mas já tinha. E aí, quando eu mudei pro Rio, né, eu sou de Belém, quando eu mudei pro Rio, eu acho que eu descobri o Wikiaves, inclusive, e aí que eu entendi o que era esse negócio, né, tipo, ah, existe uma prática, existe uma coisa formal, assim, né, uma atividade e tal. E aí que eu, de fato, me identifiquei como um observador. E aí eu lembro que eu fiquei bem empolgado, acho que um dos livros que eu comprei de cara aqui no Rio foi aquele da Aves do Cerrado, né, que é da Marta Argel, e mais três autores que eu não vou lembrar de cabeça agora. E aí eu lembro que as ilustrações eram muito bonitas, eu já gostava de desenhar, de ilustrar, né, eu sou designer de formação, então eu já tinha ali um pezinho na ilustração, facilidade de desenho e tal. E eu lembro que as ilustrações desse livro me chamaram muita atenção, porque eram muito boas, comparados, é claro, com o que eu usava quando criança, que era, claro, que quando criança eu achava ótimo, mas depois que eu vi a qualidade dos outros, eu vi que eram bem melhores, né? E aí eu criei uma página que chama ainda, tá no ar, apesar de eu não alimentar mais, mas chama Birdwatching Brasil, usando o termo em inglês de propósito, assim mesmo, para também atrair gente, de pegar, né, um público de fora e tal. E eu cheguei a ser bem ativo nessa página, postar conteúdo, criar conteúdo, não só repostar, como criar conteúdo também. E ela começou a ganhar bastante adepto, assim. Lembro que acho que hoje eu não sei quanto tem, mas tem mais de 2.000 likes, né? Enfim, seguidores lá da página. E aí foi assim que no Facebook, que era a principal rede social que eu usava na época, que eu descobri os grupos de identificação de aves, o pessoal também curtindo a página, eu via quem curtia, ia ver o perfil, até que eu cheguei no Identificação de Aves, acho que é isso, o Henrique pode me corrigir, mas acho que é isso, e lá via sempre a movimentação do Henrique e tal, e ele também já ilustrava na época, né, ele postava lá, não necessariamente na página, mas no perfil dele, os desenhos, as ilustrações, e aí a gente se aproximou assim, falou, ah, e aí e tal, você desenha também, não sei o quê, e aí assim foi o pezinho, né, pra gente unir, assim, as ideias, né, divulgação científica, ilustração, e esse foi o início, assim, de tudo, pra Uru ter esse formato que tem hoje, né, que diga-se é um formato exclusivamente ilustrativo, né, a gente não usa foto e tal, mas isso a gente pode falar melhor, né, mais pra frente.
Parece até simples ouvindo, mas de saber que vocês demoraram muito tempo para se conhecer pessoalmente, eu fico me perguntando quais são assim, as grandes dificuldades, ou quais foram, na verdade, as grandes dificuldades que vocês enfrentaram no início da revista para manter frequência de postagem e qualidade de material. Porque a Uru, ela tem, e aí é o que eu falo novamente como um fã da revista, ela tem alguns diferenciais quando a gente compara a Uru com outros portais, com outros sites de observação de aves, né? Ela consegue unir uma qualidade de texto muito, muito boa, porque é um texto ao mesmo tempo científico, mas muito agradável de ler, né? Ela tem os textos da Uru, eles têm um ritmo muito próprios, assim. E as ilustrações, né? Tô falando aqui com duas pessoas que são profissionalmente envolvidas com isso, com arte, e aí vocês não precisam ter modéstia quando comentarem isso. A qualidade gráfica da revista, ela é muito, muito diferente de tudo que a gente tem. Então eu imagino que seja complicado garantir, lapidar texto, fazer postagem e unir tudo isso para gerar um post pronto, né, pro site. Então quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram, principalmente no começo? Eu imagino que o começo deva ser mais complicado.
Acho que, assim, dificuldade da distância, né, naturalmente ela existia, mas eu acho que, assim, a gente já tá no momento, né, quando 4 anos atrás, quando a revista foi lançada, já era um momento onde a internet estava plena aí de possibilidades, né, de comunicação e tal. Não à toa a gente se conheceu via internet, né? E eu acho que a gente também tinha, assim, claro, a parte prática de reunir material, definir o tema de uma postagem, de um artigo e tal, isso era meio ali no WhatsApp mesmo, era usando, né, uma pasta no Google Drive para reunir ali as imagens, né, os elementos ali que fosse, tipo, da arte da postagem, para postar, para subir. Então isso, assim, era a parte meio burocrática, assim, era essa, né? Não tinha muito uma grande complexidade disso, porque basicamente é texto, né, que sempre ficou a cargo do Roney, sempre não, né, ele não é exclusivamente texto, não são todos dele, mas a maioria era ficar com o Roney, então isso já estava meio definido, né, e a parte de ilustração ficava comigo e com o Henrique. Então, assim, a gente definia um tema ali, os três mesmo, debatendo coisas que a gente queria falar, uma curiosidade, né, como tem vários desses na Uru, né, o tipo de pé, tipo de bico, né, pra que serve, não sei o que, essas diferenças morfológicas. A gente queria saber sobre isso também, eu queria falar, porque achava interessante e escrevia, né. E aí o Roney, meio que como o Will colocou aí, né, o Roney tinha essa facilidade de pegar um texto bem cascudo, assim, e transformar ele num texto agradável de ler, né? Mesmo um texto científico. Acho que hoje a gente consegue dizer com segurança que é claro que a Uru é ilustração também, parte dela, mas o texto é um ativo da revista, né? E eu diria também que, assim, eu acho que um diferencial que o Will também citou é o fato dela ser ilustrada, né? Que é, acho que o Henrique pode me complementar, é um ativo grande da revista e é também uma das suas dificuldades, assim, porque a gente tem que produzir as ilustrações do zero, né? A gente cria ilustrações originais e a gente não usa foto na revista. Não existe uma foto na revista hoje, né? Então, isso é eu diria que, assim, a gente não teve tantos desafios de comunicação, né? De interação entre os membros, até porque eram poucos, né? Não era uma equipe tão grande. Mas acho que os desafios maiores ficavam por conta da produção do texto, esse trabalho todo do Roney de digerir um texto científico e, né, postar ali um texto humanizado, vamos dizer assim, né, uma leitura mais fácil, e do nosso lado da criação gráfica de exatamente criar essas ilustrações do zero, né, originais. Então acho que esse era o principal desafio, ou seja, a operação mesmo da coisa era difícil por isso, porque era inerente, né, o trabalho ser um trabalho de qualidade, então levava tempo, assim.
Cara, sobre a ideia do conteúdo da revista, de como a gente chegou nesse formato ilustrado e tal, vem muito do que eu já tinha em mente, né? A questão da linguagem é muita questão da influência de de SIC mesmo, né, ornitologia brasileira, embora seja um livro super técnico, é um livro fácil de ler. Você consegue entender o que ele queria dizer, ele se atenha muito a curiosidades, comportamentos, explica as coisas de uma forma que fique agradável de se ler. Então, sempre foi uma referência muito grande que eu tive, desde que eu comecei a estudar aves, assim, era algo que eu achava muito interessante e queria, de certa forma, transmitir alguns conhecimentos, algumas questões a respeito das aves, de uma forma que fosse agradável de leitura, não fosse simplesmente um texto de guia, né, que é aquela questão meramente descritiva da espécie. Então, quando a gente teve a ideia do tal livro que eu falei, né, que seria um guia das aves aqui do Vale do Aço, a gente chegou à conclusão de que não era para fazer um guia como todos os outros guias. A gente faria um guia que focaria no bicho, com bastante ilustração, falar de comportamento, se por acaso a ave tiver um display, aquilo está ilustrado. Então, de certa forma, aquilo foi o primeiro esboço que a gente teve do que mais tarde se tornaria Uru. Então, dessa forma, o Roney também tinha uma forma de produzir textos que tornava bem atrativo, né? Se você for pegar hoje um texto escrito por ele e um texto de alguma espécie, você vai ver uma diferença imensa nisso. Então foi por aí que a gente chegou mais ou menos nessa linguagem. A questão da dificuldade é por não ser algo profissional, né? Todos nós temos a nossa vida, nossos trabalhos, nossas famílias. Então, assim, a periodicidade da revista sempre foi algo que a gente teve que lutar muito para conseguir, em alguns períodos, manter. Não foi possível fazer durante todos esses quatro anos, né? A gente teve uns hiatos de publicação bastante grandes aí. Por exemplo, quando a gente começou, eu ainda era solteiro, o Roney estava, se não me engano, terminando a graduação, iria começar o mestrado, depois foi questão de trabalho. Então, assim, sempre tinham obstáculos grandes para conseguir produzir conteúdo. Uma coisa que é interessante é que em todos esses momentos, a gente conversando sempre chegava à conclusão de que não valeria a pena mudar o formato da revista, porque todo mundo gostava dela pelo que ela era. Textos diferentes de textos copiados e colados ou que são meramente descritivos, e também a questão das ilustrações. Então, certamente, se a gente abrisse mão daquilo para conseguir produzir conteúdo mais rápido ou conseguir manter um ritmo de postagens, de repente, hoje a gente já não existiria mais, as pessoas não gostariam tanto desse conteúdo que a gente publica.
Uru Podcast.
Tu tocaste em dois pontos que são interessantes, assim, da gente pensar, da gente conversar, até mesmo porque acredito que outras pessoas que possam ter ideias semelhantes para divulgação científica devam passar por esses questionamentos. O primeiro é a questão, como tu falaste, de não ser algo profissional. A revista hoje, ela é deficitária, ela não gera receita para cobrir as despesas dela. Eu sei que vocês, nesse período, vocês têm as despesas, isso inclusive está descrito lá no site da Uru, despesas com site. Despesas com outros detalhes, outros compromissos que a revista gera e que acabam sendo arcados por vocês. E assim, a relação que vocês conseguem ter entre si para que a cobrança por uma periodicidade não desgaste também a relação, né? Existe algum pensamento para, por exemplo, fazer a revista Uru arrecadar, vai ter uma assinatura, a revista vai abrir espaço para, sei lá, para anúncios, tudo? Existe algum estudo nesse sentido? Nesses 4 anos de Uru, não deu muito para pensar ainda nisso, a ideia sempre foi mais voltada para a produção de conteúdo.
Cara, essa questão da revista, a gente faz por paixão mesmo, né? A gente começou a fazer isso e mantém isso realmente por gostar de contribuir com o conhecimento. E de fato assumimos o compromisso de bancar essa revista durante o tempo que a gente conseguisse manter, né, que fosse viável. Logicamente, isso foi um teste também, a gente não sabia se as pessoas iriam gostar e tal, e algo que está até lá na nossa nosso site, né? Que enquanto equipe a gente vai sempre cobrir os custos possíveis para se manter a revista funcionando. Logicamente, a gente tem vontade de fazer mais, porém isso acaba gerando, passando um pouquinho além da nossa capacidade. Então, quando se fala em questão de ter alguma forma de arrecadação, alguma coisa do tipo, eu ainda não sei como chegaríamos nisso, né? Mas eu acho uma questão importante para a gente conseguir ir além daquilo que a gente já faz. Eu acho que manter o site de pé, isso é alguma coisa assim que a gente faz, como eu disse, porque gosta mesmo de compartilhar conteúdo, porque entende que isso é algo importante, embora a gente tenha um espaço lá onde qualquer pessoa que deseja contribuir de alguma forma, com certeza isso ajuda muito, né? Porque são custos que ao longo de um ano, se somados, certamente fazem a diferença para qualquer pessoa nessa situação que todos nós passamos hoje em dia. Mas é algo que a gente tem mais como propósito de vida mesmo.
Fred, o Henrique, ele falou aí sobre fazer mesmo, ter a revista, ter iniciado isso por uma questão de amor por esse tipo de conteúdo. E aí eu queria saber de ti, assim, nesses 4 anos, se tu tens um post favorito lá na revista. E qual é esse post favorito, se é que existe um que tu possas escolher?
Assim, eu não sei se eu tenho, sendo bem honesto, um post favorito na revista. Tem alguns que eu gosto mais do que outros, assim, né? Acho que é normal. Mas não sei de cara, assim, se eu teria um favorito, assim. Eu gosto muito dos que tratam de morfologia, assim, de parte anatômica da ave, né? A gente tem, como eu já falei antes, alguns, assim, tem das aves e seus pés, né? Que fala dali dos andorinhões e tal. Como é que eles ficam ali paradinhos na vertical, numa parede e tal. Tem o dos bicos e tal. Então, esses, assim, que abordam essa parte da comportamento, né, ecologia, assim, são os meus que eu tendo a gostar mais, assim, né, do conteúdo mesmo, assim, enfim, do conceito mesmo do post, porque é uma coisa que gera curiosidade, né? Eu acho que quando a gente fala de divulgação científica, assim, de aproximar as pessoas, né, da temática, que é um dos objetivos da revista, a gente, invariavelmente, a gente, se quiser se aproximar das pessoas, as pessoas da natureza, melhor dizendo, né, aproximá-las, a gente vai ter que ir pela linha da curiosidade. Primeira coisa é a curiosidade, assim, porque hoje em dia tem, inclusive, vários estudos que já falam sobre isso, né, de que as pessoas, assim, têm uma síndrome, né, claro que ainda não é uma síndrome médica ali formalizada, mas é a síndrome do sabe-tudo, né. A pessoa com acesso à internet, né, o tempo inteiro e com essa falsa sensação de que ela sabe tudo, porque tem um celular sempre à mão conectado ali com a internet, com o Google, meio que o interesse pelas coisas ele vai diminuindo, assim, né? Essa questão da atenção e tal. E quando você consegue trazer uma informação que ela não sabia, né? Ela até poderia ter acesso se buscasse na internet, mas ela nem saberia o que buscar, né? E a natureza tem muitas dessas coisas, né? Ela é rica nesse tipo de conteúdo que, nossa, eu não fazia ideia disso e tal. Então esses posts, assim, que tratam dessas coisas bem curiosas, tipo, ah, por que que o tucano tem o bico do tamanho que tem, né? Por que que o pé de determinada ave é do jeito que é. Então, essas curiosidades que a pessoa ali que não é observadora necessariamente, nem, mas que ela já viu um bico de um tucano, né? Todo mundo, de modo geral, as pessoas sabem como é um tucano. E por que que o bico é desse tamanho, né? Enquanto a maioria das outras aves não é, é pequeno, não sei o quê. Então, isso é o pezinho ali pra pessoa começar a baixar a guarda de achar que sabe tudo, né? E começar a se interessar pelo conteúdo, né? E aquele bico ali que um dia ela leu sobre, ela já puxa um segundo assunto, já puxa um terceiro, e de repente ela já tá ali pesquisando por conta própria outras coisas, consumindo outras livro. Então, acho que esse é o ponto, assim, né? Então, eu não te diria um post favorito, mas esses que abordam, assim, muito essas curiosidades, assim, que todo mundo vê, né? Essas curiosidades visíveis, assim, das aves, são os meus favoritos, assim, por isso, né? Por esse motivo.
Isso aí, Fred. Eu acho que uma curiosidade, né? Uma coisa que chama a atenção para quem entra pela primeira vez lá no site da revista são as seções em que a Uru é dividida, né? Ela tem como se fossem grupos de posts. A gente tem lá o Ornitodicas, tem o Quer Que Eu Desenhe, tem o Coleta de Campo, tem o Laboratório de Ornitologia, enfim, tem aqueles segmentos, né? E aí, pela tua resposta, ficou bem claro que o Laboratório de Ornitologia é um dos teus segmentos favoritos. E aí eu pergunto pro Henrique, claro, qual é o segmento que ele curte, se ele tem algum post favorito nesses 4 anos de Uru.
Cara, assim, essa questão das sessões é algo que a gente começou desde o início, né? Falar de vários temas diferentes, ter vários tipos de informações dentro da mesma revista. Muitas se originaram de coisas que a gente já tinha em mente, né? Se eu não me engano, Coleta de Campo era um blog que o Fred tinha. O Quer Que Eu Desenhe surgiu da minha participação em grupos de identificação de aves, né? Às vezes a pessoa postava alguma coisa ali, tinha uma diferença entre dois bichos parecidos. Aí às vezes a gente explicava, né? Fazia todo um texto explicando e na sequência vinha outra pessoa e falava algo totalmente diferente, aleatório. Aí a gente sempre fica naquela questão do trocadilho, né? Pô, entendeu o que é que eu desenho? Falei, pô, vamos criar então uma sessão onde eu vou ilustrar e mostrar na prática onde estão as diferenças desses bichos que são parecidos, né? Como se fosse um pequeno manual de diferenciação. E assim acabou surgindo essa série também. Eu gosto muito da questão folclórica, né? Se você for olhar os textos da revista que eu escrevi, eu acabo passeando sempre por essas coisas. Escrevi lá o do Saci, recentemente agora o do Urutau. Então são, pra mim, os textos que eu gosto mais. São esses que têm essa questão do imaginário popular envolvido. Eu gosto muito desse tipo de artigo. E dos artigos mais técnicos escritos lá, um que eu sou bastante apaixonado é o que fala sobre as taocas, né? As formigas correição, um artigo escrito pelo Roney, assim, que é maravilhoso a forma como ele aborda esse grupo tão especial de formigas aí, que mantém uma relação tanto com aves quanto com outros bichos, que é muito legal. Então vale a pena, se você ainda não leu o texto As Incríveis Formigas de Correição, tá lá, acesse e leia esse texto do Roney, que vale muito a pena.
E eu não vou deixar passar batido, porque essas perguntas de qual é o seu favorito, eu já pergunto porque eu fico pensando na minha resposta. Eu sou muito fã do Coleta de Campo, eu gosto muito do Coleta de Campo 5 e do 7. O 5 é o do Saci, o misterioso Saci, eu acho o título, e o 7 é Beija-Flores, Mestres do Ar. Beija-Flores, Mestres do Ar. É muito bom aquilo ali. Sou fã demais. Uma dúvida, sim, claro. A gente estava falando isso exatamente nesse instante sobre as divisões, sobre o que vocês puderam colocar lá de ideias que vocês já tinham. É, tem algum segmento, tem alguma coisa na Uru que vocês pensem ainda em incorporar à revista, mas que por impossibilidades técnicas ou, sei lá, financeiras, não foi pro ar ainda? Eu estou falando isso... E aí aqui eu já adianto, a gente há pouco tempo a gente conversou sobre uma possibilidade, por exemplo, de incorporar textos para crianças na Uru. Existe algum outro segmento, alguma outra ideia que vocês pensem, alguma outra mídia que a gente está aqui, e novamente, a gente tem agora o podcast e tudo, mas tem mais alguma coisa assim que vocês tenham assim de projeto guardado para Uru que ainda não foi para revista?
Bom, Will, tem algumas coisas assim que a gente planeja, que a gente pensa, na verdade muitas, né? O que não falta é a ideia do que fazer, ou seja, de um tema, né, novo, uma sessão nova, seja alguma nova mídia mesmo, como você falou. Naturalmente, algumas dessas não vão acontecer nunca, né? Porque são ideias assim que a gente tem, se empolga, mas que talvez nem faça sentido para o formato da Uru, etc. Eu acho que uma coisa que a gente fala já há um tempo e que seria uma grande conquista assim, para a Uru, e eu diria até para o ambiente assim, da comunidade científica mesmo, me permitindo falar isso aqui, é a Uru virar uma revista científica propriamente, né? E quando eu digo científica, ela tem um registro, tem um ISSN da vida ou qualquer um outro desses registros de publicação, né? Que então os seus artigos possam, por exemplo, acolher, né, o seu espaço, melhor dizendo, possa acolher publicações de biólogos, né, de ornitólogos, enfim, de cientistas que queiram publicar na Uru, né? Claro que como isso se daria, mas o formato da Uru vocês falaram que o texto é a base e tal, é verdade, assim, como isso se daria a gente não sabe, por isso que são ideias que, né, que a gente ainda não desenvolveu, mas poder ser uma revista com esse registro, né, o ISSN, eu tô falando ISSN porque eu acho que é o que se enquadra aí, não. Mas se não for também, e quem souber e estiver ouvindo me perdoe, mas acho que seria um passo importante para a revista, ela não, naturalmente não seria composta só de artigos científicos, né, propriamente, mas mas acho que é mais um espaço de divulgação e de... não só a divulgação propriamente, né, mas um espaço dos autores, enfim, dos cientistas terem espaços de publicação das suas pesquisas, né, dos seus artigos, e isso contribuir para o seu currículo, inclusive o seu currículo Lattes e tudo mais, como publicação, né. Esse, para mim, né, eu acho que eu posso falar pelo Henrique também, que a gente já falou disso algumas vezes, é uma coisa que a gente sonha aí, que a gente pensa para a Uru, mas tem outras coisas. O Henrique talvez possa me ajudar a lembrar outras.
É verdade. E trazendo para um futuro mais recente, mais próximo, uma das coisas que a gente comentou por último, que é uma dor muito grande que eu tenho, é de grande parte das publicações que são feitas não chegar numa linguagem em que um leigo consiga entender mesmo aquilo que foi feito, né? A gente vê, às vezes sai uma lista nova aí de espécies, alguns bichos que às vezes mudam de gênero, outros que deixam de existir, né, por integrar uma outra espécie, ou bichos que às vezes eram uma única espécie e se dividem em duas, né, que é o split. Então, uma das vontades que a gente tem agora a curto prazo é trazer alguns artigos científicos mais reescritos de alguma forma, né, que chegue numa linguagem mais simples de se digerir. Um exemplo disso foi um dos nossos últimos posts que a gente fez, que é um artigo bastante complexo falando sobre as fragatas e que o Roney fez uma versão dele que explica como que esses bichos, né, se adaptou para poder dormir enquanto voa. Então, assim, de uma informação super pesada que foi publicada só em inglês, cheia de gráficos e números, consegue explicar ali com poucas linhas e de forma que uma pessoa leiga entenda. Então, acho que fazer isso com artigos aqui nacionais, né, de explicando um pouco essas questões, seria muito interessante. Tem várias coisas que eu sinto falta na revista em relação a conteúdo, coisas mais voltadas para biomas, vegetação, essa relação da ave com as plantas, mais posts, né, falando sobre morfologia, algumas coisas mais práticas também, para poder ajudar as pessoas, sei lá, a construir uma caixa ninho, por exemplo, atrair um bicho para observar mais de perto. Então, tem vários conteúdos que a gente poderia abordar a partir do princípio que a gente é uma revista onde a gente fala tanto de ornitologia quanto de observação de aves. E falando sobre projetos, assim, desejos, sonhos, enfim, uma das coisas que eu tenho muita vontade é de tornar a Uru física de alguma forma. Talvez com uma publicação comemorativa, onde a gente fizesse um compilado, talvez com um livro, com uma temática totalmente diferente, mas é uma coisa que eu ainda quero chegar, que é produzir algo físico da Uru e sair um pouquinho. Não sair, né? Mas ter um outro braço fora do digital aí. Ter alguma coisinha que a gente possa passar, entregar para as crianças, para ela conhecer um pouquinho da ornitologia, ou para uma pessoa, um graduando de universidade. Enfim, chegar em todo mundo um pouco disso que a gente sempre faz aí pelas redes, pelo site, pelas formas que a gente tem.
Nesses 4 anos da revista, eu pude observar isso em alguns locais, mas acredito que o Henrique tenha feito esse um levantamento mais sério a respeito disso. A Uru, ela foi material utilizado por muita gente, para muitos projetos espalhados pelo Brasil. Foi citada, figuras foram utilizadas, textos foram utilizados. E isso é uma coisa que eu acredito que provoque muito orgulho, assim, na equipe da Uru, né, de poder ter contribuído de alguma forma para a expansão ou da observação de aves ou da conservação da natureza do ponto de vista de educação. E aí eu queria pedir para o Henrique, para ele relembrar aí esses números. São números que chamam a atenção em relação a citações e participações da Uru em outros projetos.
Cara, eu seria incapaz, assim, de contabilizar exatamente quantas vezes a gente cedeu esses conteúdos da gente. É bem frequente a gente receber e-mails de pessoas que querem usar essas imagens de alguma forma, seja ali numa publicação de um guia de campo, de um campus de faculdade, seja num slide de apresentação. A gente já recebeu pedidos para utilização em cartilhas, até do próprio Ibama. A gente já cedeu esse conteúdo para livros didáticos. Enfim, são muitos usos, né? E semana passada eu estava dando uma pesquisada no Google e fiquei bastante surpreso com alguns lugares que a gente nem imaginava estar e ali a gente via conteúdo da Uru. Às vezes no conteúdo de prova para alunos do ensino fundamental, a gente via ilustrações ali sempre citando a gente, né? Então, assim, precisaria fazer com mais calma um levantamento para dizer quantas para quantas pessoas ou quantos usos a gente já teve, mas fico muito feliz de saber que é um número bem grande, bem maior do que algum dia eu poderia imaginar. Quando isso acontece, a gente tem certeza de que está no caminho certo, porque é as pessoas mostrando que esse conteúdo realmente tem valor. E você ter isso utilizado em conteúdos de educação ambiental, conteúdo didático, algo que vai ajudar outras pessoas a aprender mais sobre esse universo das aves, é realmente... Pra mim é como se fosse um prêmio, né? Mas tem muita coisa, pessoal pedindo pra usar em livro didático. O mais recorrente é guia de observação, né? Que a pessoa faz ali de aves do município, aí pede pra utilizar. Tem muita coisa mesmo.
Eu lembro que de cara eu me deparei com um link lá da Uru na Wikipédia. Acho que é naquele artigo de vocalização de aves.
Eu achei também. Semana achei bastante coisa, assim. Lá falando, tinha um link daquele artigo do Saci mesmo, tem lá no... numa página do Wikipedia que cita ele. Inclusive, eu tenho que ter que fazer um apelo aí, se você no podcast, inclusive se você já usou esse conteúdo da Uru, fala com a gente quer ter uma página mostrando, né, todas as vezes que foi utilizado. E um grande problema que a gente tem é que muitas das vezes a pessoa pede autorização, a gente concede, mas a gente nunca vê o material, como que ficou e tal, se foi publicado. Ah, é. Acho que quase sempre, né, a gente tem isso.
Teve uma mulher que ia fazer uma exposição na Teresópolis, sei lá onde.
É, a exposição acabou não acontecendo por causa da pandemia, mas ela queria usar a prancha lá do Caliptura. É, lá de Teresópolis. Ela até fez uma doação lá pra revista, né?
Deixar registrado que eu sou fã do pessoal da Prefeitura de Piraquara, que usou os dois artigos que eu mais gosto, eles usaram no material didático dele. Tá aqui o link. Beija-flor, mestre do ar. Piraquara, sou fã. Vocês têm bom gosto.
Uru Podcast.
Bom, pessoal, a gente vai chegando naquela hora da gravação que a gente não curte muito, mas que é necessária, que é o momento da nossa despedida. Desde já eu me adianto nesse episódio, vou precisar deixar a despedida final para os meninos. Meu nome é Will Mesquita, a gente está nesse projeto do Uru Podcast. Como eu falei no início, esse é o nosso segundo episódio, o episódio 1, nosso episódio piloto. A gente pode falar para vocês que o nosso episódio piloto superou as nossas expectativas. Nós tivemos interações muito boas, um retorno muito bom de ouvintes, de reproduções, e isso fortalece muito a nossa expectativa de continuar esse projeto. Mas claro, hoje a gente está falando da revista Uru e não do podcast, então eu passo a palavra para o Henrique, se despedir. Fala para nós aí, Henrique, onde é que as pessoas te encontram, o que você está pensando aí para esse ano da Uru, para esse quinto ano que se inicia da Uru.
Então vamos nos despedindo, né? Dizer que foi mais uma vez um prazer estar aqui na companhia de vocês, falando um pouquinho, agora contextualizando, né, sobre a nossa revista, como surgiu, enfim, foi muito bom. Para aquelas pessoas que desejam me conhecer aí, eu vou deixar um dos perfis do Instagram, que é o que eu mais uso, né? Que é o que, se você me mandar um direct, provavelmente eu vou ver primeiro, que é o perfil profissional, onde eu divulgo minhas esculturas e ilustrações, que é o aviarte.henriquejúnior. Lá você consegue falar comigo. Sobre a revista, acho assim que o desejo que a gente tem imediato é conseguir manter a periodicidade da revista. A gente teve um desafio muito grande nos últimos 2 anos para conseguir postar as coisas. Ficamos muito tempo sem postar e, particularmente, é algo que eu não fico muito à vontade. Acho que a Uru é meio que uma missão de vida ali, que eu quero estar sempre mantendo atualizada, levando conteúdo para as pessoas, trazendo um pouquinho daquelas coisas interessantes que eu vejo sobre o passarinho, compartilhando de alguma forma. Agora também a gente tem esse podcast, a gente espera fazer uma boa primeira temporada dele aí, abordando vários temas e sempre mantendo a nossa essência, que é falar na língua de todo mundo, né? Todo mundo poder ouvir e entender aquilo que a gente está falando, se interessar também pelo assunto. E uma última coisa que eu gostaria de fazer é dedicar esse episódio comemorativo, né, dos 4 anos da Uru à memória do grande José Silvio Abras, né, um observador de aves que infelizmente agora no mês de março nos deixou. Era um grande fã da Uru, então fico até emocionado ao falar, mas quase sempre ao abrir algum artigo da Uru eu via que o primeiro comentário era dele, estava sempre lendo, sempre interagindo com a gente. Infelizmente foi vítima aí da pandemia do Covid-19 e acabou não resistindo. Então a gente dedica aí esse episódio à memória dele e continua também deixando incentivo a todo mundo para continuar se cuidando, porque está cada dia pior essa pandemia. A gente tem esperança de dias melhores com a vacina, mas enquanto isso não se materializa, peço a todos que mantenham os cuidados redobrados aí para evitarmos passar por momentos tristes como esse.
Isso aí, Henrique. Nossos sentimentos à família. Fred, se despeça da nossa galera e deixe uma mensagem de perspectiva para esse 5º ano da revista Uru. 5º de muitos, eu tenho certeza.
Boa, viu? Então, assim, o Henrique já falou, mas eu também reforço, né? É sempre agradável, assim, sempre um prazer a gente participar desses papos, ainda mais nesse momento, né, de tanto tempo, assim, em isolamento, né, por conta da pandemia e tal. Então, ter esses papos, claro que não são presenciais, né, mas um papo sempre agradável e sempre ajuda no ânimo. Eu vou deixar o meu Instagram, que é a rede social que eu uso assim, né, com mais frequência, quem quiser me encontrar, que é o frederico.blanco, né? Então lá eu não posto tantas ilustrações, assim, eu não tenho um perfil profissional, né, como o Henrique tem, porque é parte do trabalho dele, mas lá eu posto alguma coisa ou outra de algumas ilustrações que eu faço e também podem falar também sobre passarinho. Agradeço todo mundo que está ouvindo a gente, que ouviu esse episódio até aqui, né? Reforço, inclusive, que quem quiser contribuir, né, com a revista Uru, de forma financeira, inclusive, a gente tem uma área no site dedicado a doações, né, pontuais, então pode ir lá no site, né, e fazer a doação que achar, né, que se sentir confortável, qualquer valor. Enfim, a Uru é um projeto pessoal, mas tem seus custos, né, revistauru.com, lá tem pagamento pelo próprio site, é bem fácil lá, só ir no Ajude a Uru. No mais, agradeço novamente, reforço também a questão aí dos cuidados nesse momento que a gente está vivenciando, né, quem puder fique em casa lendo a revista Uru, inclusive, e ouvindo o Uru Podcast. Um abraço.